boa tarde. As trabalhadoras da COFACO em São Miguel realizam entre 1 de maio e 28 de agosto greve às segundas e sextas-feiras e às horas extraordinárias na terceira paralisação em luta pela progressão nas carreiras. As operárias da unidade de transformação da conserveira COFACO na Vila de Rabo de Peixe iniciaram desde setembro do ano passado paralisações reivindicando a progressão das manipuladoras na carreira profissional, a dignificação e valorização do trabalho, a conciliação da vida profissional com a pessoal e familiar, bem como o aumento do subsídio de alimentação e das diuturnidades e aumentos salariais justos. O dirigente do Citasset Açores, Vítor Silva, adiantou hoje que o terceiro pré-aviso de greve inclui uma situação nova relacionada com a luta pelas 35 horas de horário de trabalho semanal. O dirigente sindical revelou em conferência de imprensa que esta reivindicação vai ser alargada a outras empresas e a outros setores, nomeadamente em relação às ajudantes dos colégios, uma luta pela consagração das 35 horas que permita a conciliação da vida pessoal e da familiar. No caso da reivindicação da progressão das manipuladoras, das trabalhadoras da COFACO, o dirigente do Citasset Açores explicou que o sindicato sugeriu que essa categoria fosse dividida em pelo menos 3 níveis para que as trabalhadoras beneficiem de distinção e aumentos salariais, alegando que os únicos aumentos que as operárias têm são os decorrentes do aumento da retribuição mínima regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Secretário Regional das Finanças reclamou esta terça-feira cerca de 56 milhões de euros de verbas que deviam ser suportadas pelo Governo da República, mas que alegadamente estão em atraso.
É bom que as açorianas e açorianos saibam que se não fosse pelo Governo Regional e a Portos dos Açores estar a substituir e a pagar a solidariedade anunciada pelo Governo da República, as obras das flores já teriam parado.
Duarte Freitas falava durante um debate parlamentar na Assembleia Legislativa, referindo-se à reconstrução dos estragos provocados pelo furacão Lourenço na Ilha das Flores. O governante lembrou que o Executivo Nacional de António Costa tinha assumido o compromisso de suportar 85% dos encargos com a recuperação dos estragos provocados por aquela tempestade que atravessou a região em outubro de 2019, mas lamentou que o volume de verbas em atraso continua a aumentar.
O que quer dizer que os 39,4 que a República já deve, mais os 17 que vai ficar a dever até ao final deste primeiro semestre, são 56 milhões de euros que a região está a pagar a solidariedade anunciada pela República e não confirmada.
Entretanto, o PS Açores já condenou as declarações que diz serem falsas do secretário das Finanças sobre esta comparticipação dos prejuízos do furacão, afirmando que o Governo da República já pagou a verba acordada, sendo o restante valor assegurado por fundos comunitários. Os socialistas açorianos, em comunicado, lembram que os prejuízos provocados pelo furacão que atravessou os Açores em 2019 foram avaliados em 313 milhões de euros, ficando o Governo da República responsável por 85% daquele valor, até ao limite de 198 milhões de euros. De acordo com o PS, ficou acordado que 20 milhões seriam pagos por via do Orçamento do Estado, 8 milhões do Fundo de Solidariedade da União Europeia e os remanescentes por fundos comunitários da Programação 2030. Entretanto, também o PSD Açores já respondeu, acusando o Governo da República de estar a tentar estrangular financeiramente a região e considerou os socialistas açorianos cúmplices do calote relacionado com a comparticipação dos estragos deste furacão. O PSD Açores diz que o montante suportado pela região ascende a 56 milhões, sem a comparticipação da Solidariedade Nacional, apontando o dedo ao Partido Socialista Regional, por por faltar à verdade e ser cúmplice deste calote da República para com a região. Para os sociais-democratas está em causa uma tentativa deliberada de estrangulamento financeiro dos Açores por razões meramente partidárias, o que é facilmente comprovável porque dos 29 milhões de euros transferidos pela República até ao presente, 28 milhões foram antes das eleições regionais de 2020. E ainda na Assembleia Legislativa, na ampliação da pista do aeroporto da Horta e a construção da variante à cidade da Horta foram os temas que maior debate geraram durante a sessão de perguntas promovida pelo deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata. A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, admitiu que é necessário ampliar a infraestrutura, embora ressalve que o aeroporto é gerido pela Ana Vinci e que, como tal, é responsabilidade da República. A governante lembrou que, apesar disso, o Executivo Regional vai financiar, através de um contrato assinado com a Autarquia da Horta, em 800 mil euros, a elaboração de um projeto para ampliação do aeroporto.
Nós ajudamos a compartilhar no projeto, mas a obra é da responsabilidade do Governo da República. E que fique muito clara, a obra é da responsabilidade do Governo da República. Mas vamos ver se há ou não há vontade do Governo da República fazer esta obra, porque para haver obra tem que haver projeto. Então, vamos começar por aí.
Berta Cabral referiu-se também ao projeto da segunda fase da variante à cidade da Horta, obra que será financiada com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, mas que suscitou a criação de uma petição subscrita por mais de 300 pessoas que contesta o facto de a obra não ter sido sujeita a um debate público. Além das acessibilidades, a sessão de perguntas centrou-se também nos alegados atrasos no pagamento de subsídios do programa Pró-Rural, que financia investimentos no setor agrícola, que estarão a dificultar a vida aos empresários regionais. O secretário da Agricultura, António Ventura, admitiu que há falta de técnicos para apreciar todas as candidaturas apresentadas pelos empresários agrícolas açorianos e lembrou que a região está ainda a pagar uma multa de 2 milhões de euros aplicada pela Comissão Europeia pelo alegado facilitismo na apreciação de candidaturas no passado.
Por causa do processo de facilitismo, a região autónoma das Açores pagou como multa, por causa do processo de 2008, no mesmo departamento de análise de projetos, 2 milhões de euros de multa. Nós não pagamos todos de uma vez, estamos a pagar 500 mil euros, pedimos para pagar 500 mil euros por ano esta multa. Ou seja, processos de facilitismo.
Por outro lado, a secretária da Saúde, Mónica Seidi, comprometeu-se com a transferência para breve dos serviços da Unidade de Saúde Ilha para o novo edifício construído de raiz junto ao Hospital da Horta.
Posso dizer-vos hoje, nesta casa, que durante o dia de ontem decorreram consultas no âmbito da medicina dentária já nas novas instalações. Já houve também transferência de alguns serviços administrativos. Na próxima semana prevê-se que sejam transferidos os serviços de terapia da fala, de nutrição, de psicologia e ainda os restantes serviços externos e também os serviços administrativos.
Na área da educação, a proposta do Governo para o novo regime jurídico da criação, autonomia e gestão das unidades orgânicas foi aprovada no Parlamento esta terça-feira. A Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro, lembrou durante a sua intervenção que a proposta apresentada pelo Governo é o resultado de negociações com os dois sindicatos do pessoal docente e com os três sindicatos do pessoal da ação educativa com representatividade na região.
Uma negociação pautada por uma recíproca cooperação, com evidências de convergência entre as partes, num clima de confiança que há muito não se sentia no sistema educativo regional e que representa a antítese do que sucede no continente.
A proposta define também a criação de um plano de escola e mandatos de órgãos de escola coincidentes para que esta possa unir-se num projeto comum e coletivo. O documento criou ainda um Conselho Regional da Educação com funções consultivas que pense autonomamente os assuntos da educação e faça o acompanhamento da política educativa.
Um Conselho Regional de Educação em tudo semelhante com o Conselho Nacional de Educação e cuja presidência passa a ser definida por esta Assembleia Regional e não sob a tutela do Governo Regional.
Com o novo documento, são alteradas também as classificações das unidades orgânicas, através da valorização da sua estrutura e o seu modo de funcionamento, incutindo maior estabilidade durante o mandato dos órgãos de administração e gestão das escolas. Ainda no Parlamento açoriano, a Assembleia aprovou uma iniciativa apresentada por todas as forças políticas para elevar a freguesia de São Mateus da Calheta à categoria de vila. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Localizada em Angra do Heroísmo, São Mateus da Calheta tem cerca de 3.800 habitantes, sendo uma das mais importantes zonas piscatórias da região. A 9 de janeiro passado, o PSD entregou no Parlamento uma proposta para elevar São Mateus da Calheta à categoria de vila, iniciativa legislativa subscrita por todos os grupos e representações parlamentares. Na apresentação do diploma, o deputado do PSD, Paulo Gomes, também presidente da Junta de Freguesia de São Mateus da Calheta, lembrou que esta era uma pretensão há muito reivindicada pela população. O social-democrata evocou a riqueza histórica e cultural de São Mateus.
A povoação de São Mateus tem uma antiguidade e um percurso histórico que se materializou numa identidade coletiva peculiar, partilhada pelas gentes desta freguesia, do Conselho de Angra do Heroísmo. E este reconhecimento ao desenvolvimento desta comunidade local, que se pretende pelo ato administrativo e que proporcionará que hoje dê este passo em frente, deve ser preservado na memória coletiva da futura vila de São Mateus. É um facto que São Mateus da Calheta é a freguesia mais populosa do Conselho de Angra do Heroísmo, tendo registrado um crescimento populacional sistemático, conforme tem sido registrado nos censos desde 1981, e onde residem neste momento cerca de 3.789 habitantes. É um facto que São Mateus da Calheta é conhecido pela sua forte e dinâmica comunidade pescatória e pelo seu porto pesqueiro, que se constitui no maior e mais importante foco de desenvolvimento económico pescatório da Ilha Terceira. Com uma riqueza histórica refletida nos seus fortes militares que remontam ao século XVI, como seja o Forte Grande e o Forte do Negrito, a parte de outros de menor dimensão, que ornamentam a sua orla costeira, assim como nas inúmeras quintas e casas senhoriais. São Mateus tem mantido um evidente dinamismo social, cultural e desportivo. É chegado o momento para que essa elevação aconteça, sem esquecer que tal não será uma alteração de estatuto per si, mas sim um novo capítulo na honrosa história de São Mateus da Calheta.
Ora, também o deputado do PS, Francisco Coelho, considerou que a elevação à vila não é apenas um título honorífico, mas sim uma classificação que faz jus à história e à realidade de São Mateus. O deputado do Chega, José Pacheco, felicitou a população daquele território, enquanto a parlamentar do Bloco de Esquerda, Vera Pires, lembrou a petição dirigida à Assembleia Regional que defendia a elevação à vila. Pedro Pinto, do CDS-PP, realçou o património histórico e as inúmeras coletividades culturais e desportivas em São Mateus, tendo o deputado do PPM, Gustavo Alves, salientado que a população da nova vila açoriana tem estado em crescente nos últimos anos. O deputado Nuno Barata vincou a importância de São Mateus na atividade piscatória dos Açores, enquanto o independente Carlos Furtado considerou a elevação à vila como um reconhecimento justo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Embaixadora da Suécia, país que detém a presidência do Conselho da União Europeia no primeiro semestre deste ano, tomou a iniciativa de organizar nos Açores uma das reuniões regulares dos embaixadores da União Europeia, acreditados em Lisboa, aproveitando a ocasião para uma visita de trabalho à região autónoma com contactos com as autoridades regionais. A visita tem lugar entre hoje e sexta-feira, em Angra do Heroísmo e em Ponta Delgada. Para além das embaixadas, participarão na visita o Secretário de Estado para os Assuntos Europeus. O programa em Angra do Heroísmo inclui hoje um encontro informal na residência do representante da República e um jantar na Fortaleza de São Sebastião. Amanhã haverá uma recepção no Palácio dos Capitães Generais, havendo lugar a um briefing sob a coordenação do vice-presidente do Governo, seguido de um almoço no Solar da Madre Deus. aliás, em Ponta Delgada, na sexta-feira, os embaixadores efetuarão depois visitas à Estação de Energia Geotérmica, à Fábrica de Chá Gorriana e ao Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel e receberão ainda o briefing sobre o programa Blue Azores. Almoçam nas Furnas e no final do dia participam num jantar oficial no Palácio da Conceição. Antes do jantar, o presidente do Executivo açoriano receberá em audiência a embaixadora da Suécia, após o que dará uma conferência de imprensa conjunta.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O projeto cultural Música de Ponta a Ponta decorre há meio ano e continua a percorrer as freguesias do Conselho de Ponta Delgada. Promovido pela Câmara Municipal e pela Tuna Académica da Universidade dos Açores, a TAUA, a iniciativa tem a duração de 2 anos e tem como objetivo levar o ambiente e o espírito académico às 24 freguesias. Até agora, o feedback tem sido bastante positivo. Cada localidade é presenteada com um vasto repertório que conta, sobretudo, com temas originais.
O objetivo é levar a música a todas as freguesias, porque a verdade é que há uma realidade muito diferente do centro da cidade, por exemplo, para as freguesias mais afastadas. E se calhar não há tanta oportunidade de ver tunas, embora se façam festivais aqui em Ponta Delgada, mas festivais de tunas, não é? Outras atuações que a Câmara também promove juntamente com as tunas, algumas tunas da Universidade dos Açores, mas a verdade é que a realidade é muito diferente. Portanto, nós indo até ao público, torna-se mais fácil. Tivemos assim o cuidado, por assim dizer, de levar algumas músicas mais tradicionais, mais regionais, assim que o público conhece melhor, mas também aquelas típicas de uma tuna que fala sobre as coisas normais da vida académica. As atuações têm duração de 50 minutos a uma hora.
Linda Luz, maestrina da TAUA. Algumas das atuações estão integradas nas festas de freguesia e outras acontecem em dias comemorativos. No próximo sábado, a Freguesia de Capelas acolhe o projeto. 10 de junho vão atuar nos Arrifes e a 25 de agosto na Covoada, Conselho de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.